Despertai, a profecia.
Que cada um de nós neste instante dilate o seu coração. Isso quer dizer, deixemos de lado as nossas concepções, as nossas ideias, os nossos conceitos, para que diante do Senhor nós estejamos como nós chegamos aqui nesse mundo. Todas as coisas desse mundo devemos deixar de lado agora para nós recebermos a bênção do Senhor. Não importa quem somos, homens, mulheres, ignorantes, letrados, ricos, pobres, não importa, saudáveis, enfermos, estamos diante do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor. E essa palavra, ela é a ferramenta que edifica todos nós. Diante dela, nós devemos nos colocar como crianças, sem qualquer conceito nosso, pré-concebido, ou coisas que nos ensinaram, só com a simplicidade das crianças nós podemos receber agora o que o Senhor quer nos dizer, a sua orientação, a sua bênção, o seu Espírito Santo, que vai trabalhar para restaurar aquilo que o diabo tem destruído. Ao deixarmos a igreja, mergulhamos no ambiente do mundo, mergulhamos no ambiente onde habita o inimigo de Deus e nos relacionamos com pessoas que em maioria estão em comunhão com o mundo. O que podemos esperar desses que estão em comunhão com o mundo? Senão frutos do mundo. Mas nós temos que seguir vivendo, lutando, trabalhando. E temos que pedir ao Senhor que cuide de nós, da nossa vida, da nossa casa e de todas as coisas, para que a gente não se perca. Para que a nossa casa, ela sustente-se diante das tempestades, dos ventos, dos rios. Que estejamos assim prontos para receber e ser abençoado pelo Espírito Santo durante esses minutos de convivência com a palavra de Deus. Vamos abrir as Escrituras no livro Apocalipse, no capítulo 13. Não vamos interpretar a profecia, não é o caso. Mas queremos mostrar para os irmãos a existência aqui nesse mundo de dois sistemas que o apóstolo João chamou de bestas. Porque segundo o texto do Apocalipse, estes sistemas, eles escravizam a nossa alma. São dois. Eles escravizam as nossas almas nas coisas desse mundo. E nós temos que entender bem do que se trata para nós não nos deixarmos arrastar por ele. Não é possível viver sem estar mergulhados nesses sistemas, porque trata-se do mundo, de toda a obra que foi escrita desde o princípio dos tempos até agora. Obra escrita e executada por Deus para a construção do mundo novo, a Nova Jerusalém, que vai ser aqui estabelecida, não só no mundo, mas também nos céus, depois da grande tribulação. Haverá novos céus e uma nova terra, diz a profecia. E nós não temos que receber esta palavra com temor, mas com esperança, porque todos nós e todos os homens de bem, ao longo da história desse mundo, sempre pensou em construir um mundo justo, de paz, de sadia convivência entre os povos, um mundo sem doença, sem violência, sem desgraça, sem transtornos. Todos nós sonhamos com este mundo, irmãos. Ou não? Aqueles que não sonham com um mundo de paz, de sadia convivência entre as pessoas, os povos, as nações, aquele que não sonha não é normal. É uma alma enferma. E elas existem em grande número. Mas nós queremos dizer aos idealistas, aos que sonham com este ideal, que este sonho não é um sonho dos homens. É um sonho de Deus. Não é um sonho apenas, é um projeto de Deus, que nós chamamos propósito. É uma história que foi escrita antes dos tempos, antes deste mundo ter sido fundado por Jesus Cristo, nosso Senhor. E os nossos nomes, também ali naquele projeto, estava escrito no livro da vida, está escrito lá, para que nós fizéssemos parte desta história e em um determinado momento nós aparecêssemos nela. Mas como o Espírito do Senhor ainda não está em todos os corações, ainda não se fez presente em todos os corações, nós temos um mundo que aspira o bem, mas vive mergulhado no mal. Quem manda no mundo não é o Senhor. Por enquanto, quem manda nele é o príncipe das trevas. Nós estamos no meio desse mundo, temos que conviver com ele, com todas as coisas, e consequências, e danos, e transtornos. Mas nós temos do nosso lado, se nós cremos que ele é o Senhor, a Jesus Cristo. E isso faz a diferença. Enquanto os outros se debatem com as forças primitivas, nós temos alguém que intercede para não permitir que essas forças primitivas destruam a nossa vida e a vida da nossa casa, dos nossos filhos e a nossa existência. Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nosso protetor, nosso guia, nossa rocha, nosso refúgio, lugar onde nós precisamos nos colocar em todos os instantes. De joelhos, porque não temos nada a oferecer para o Senhor. Ele tem todas as coisas. Como é que nós vamos fazer oferta ao Senhor? O que ofertaríamos ao Senhor se todas as coisas são dele e ele as fez? De joelhos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte da tua casa e quero, juntamente contigo, fazer parte do teu exército que vai colocar o diabo para fora desse mundo, destruindo as suas ideias, todos os seus frutos, destruindo tudo, para que um novo mundo aqui seja feito, aquele mundo que está escrito lá desde os tempos antigos. E para nós termos um entendimento, irmãos, a ordem do universo é assim: a criança nasce, engatinha, ensaia os primeiros passos, leva uns tombos, e depois aprende a andar. Passa por um período de infância, de juventude, e depois atinge a maturidade e produz muitos e santos e abençoados frutos. Assim também é o mundo. Assim também é essa humanidade que está engatinhando, dando os primeiros passos. Mas como não sabe andar, cai. E o pior de tudo é que tem um sujeito que insiste em empurrar para que essa humanidade caia muitas vezes. E o desejo dele não é que esta criança caia, não. Ele quer é destruir esta criança. O diabo é inimigo do nosso mundo. É inimigo da nossa humanidade. É uma pena que as pessoas não saibam quem é ele. porque não dariam ouvido às suas mentiras. Nós fazemos parte, irmãos, dessa semente abençoada, que o apóstolo Pedro chamou de geração bendita, sacerdócio real, ele disse. Nós somos aqueles que sonham o sonho de Deus e vivemos dessa esperança. A nossa esperança é que o reino de Deus venha. Antes de conhecer a Jesus e de conhecer a sua palavra, nossa esperança estava nas coisas do mundo. Sonhávamos com o quê? Em ter? Pensávamos só em ter, mais nada. Para nós ser, estava ligado a ter. Se eu tenho muito, eu posso ser muito. Assim ensinaram para nós. Até que o Senhor nos deu uma outra visão. Porque todos corriam atrás de ter e ficavam loucos. O Senhor disse, não, você pode ter, sim, não se preocupe. Mas não se esqueça também de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser um bom cidadão, de ser um bom crente, de ser um bom servo, de ser um bom pregador, um bom evangelista, de ser um bom cidadão, do ponto de vista de Deus. E o Senhor disse, olha, todas essas coisas que você pensa em ter, ainda que te fosse permitido sonhar com todas as coisas desse mundo, pois eu tenho muito mais a te oferecer. Aonde eu vivo, aqui em cima, existe muito mais. Você não pode nem imaginar as bênçãos, as riquezas, os lugares, os gozos. Você não pode imaginar o que é a vida eterno. Quanto custa? Nós estamos habituados a abrir a nossa carteira ou sacar o cartão de crédito para comprar as coisas desse mundo? Perguntaríamos, e quanto é que custa todas essas coisas? Ele disse, é de graça, é grátis. Mas não pode ser. Como é que o senhor quer me dar todas as coisas de graça? Mas eu, é de graça. Mas aqui me cobram por tudo, sim, aqui te cobram por tudo. Mas um dia tudo isso vai passar. É só um mundo que está engatinhando, levando os primeiros tombos. Mas um dia esse mundo vai se levantar. E o reino de Deus e a felicidade de todas as pessoas estará na pauta do dia. Enquanto um irmão nosso estiver passando fome, nós não vamos deixar de trabalhar para acabar com a fome dele. Enquanto um irmão não tiver lugar para morar, nós não vamos deixar de trabalhar para construir uma casa para aquele irmão morar também. Enquanto algum irmão nosso estiver doente, nós vamos estar lutando junto de Deus e com os nossos recursos para que ele saia da sua doença e possa desfrutar da felicidade de uma pessoa saudável. Esse é o mundo que nós sonhamos e é o mundo que vai ser construído. Ninguém vai impedir. É a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, quem pode ser contra? E diante deste Deus, e deste Filho amado, que está com Deus desde o começo de tudo, que juntamente com o Pai fez o plano para esta humanidade, escreveu o meu nome, o seu nome, o nome dela, neste plano, e separou os elementos desse mundo, a água da terra, disse ao mar, não passa dali, ajuntou os montes, edificou as matas, os animais, os pássaros, as estrelas no céu, os luminares, e fez com que houvesse dia e noite, e chovesse, e a semente frutificasse. Como é que nós vamos fazer uma oferta para esse Deus? Ofertar o quê, irmão? O quê? Nós temos que louvar este Deus todos os dias em alegria, em santos e bons pensamentos, em sonhos amáveis, de felicidade de todos, não só a nossa felicidade, que mesquinharia seria nós sermos felizes, numa multidão, no meio de uma multidão de desgraçados, trancados num lugar, num palácio, seja onde for. Que estranha felicidade a nossa. O capítulo 13 de Apocalipse, ele fala aqui da besta do mar e da besta da terra. Muitas pessoas tentaram já interpretar as escrituras e as profecias, não é objeto da nossa pregação. Mas, lendo o texto bíblico, a gente percebe que esta besta do mar, esta coisa descontrolada, que nada mais é que a história dessa humanidade. As sete cabeças de um bicho estranho que o profeta viu do lado de lá são, na verdade, os grandes reinos dessa humanidade. E suspeita-se que o reino americano hoje é o sétimo império do mundo. Diz que o oitavo é que vai ser o problema nosso, porque vai ser o tempo da mudança. E será que os americanos exercem influência na nossa vida? Irmãos, a gente olha para a nossa roupa, né? Olha quantas palavras escritas em inglês, golf ali, até o nome dos nossos filhos, né? Nós damos nome de americano, usamos boné como os americanos usam, as marcas americanas estão estampadas em todos os lugares. Os programas de televisão que são apresentados no país, a maioria deles são cópias, até grosseiras, de programas feitos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um império. Exerce um poder hoje, não um poder bélico, também porque faz o que quer, mas exerce hoje um poder financeiro e grande influência na vida, no pensamento, na conduta de toda esta humanidade. É um sistema muito poderoso. Versículo 16 do capítulo 13, só para ilustrar, diz assim que este sistema faz com que todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas ou pobres, livres e servas, tenha um sinal na sua mão direita, que em profecia quer dizer nas coisas que você faz, e nas suas testas, que é nas coisas que você pensa, de maneira que ninguém possa comprar ou vender se não tiver o sinal ou o nome deste sistema. Está claro aqui para qualquer um de nós que este bicho, esta tal besta, é o sistema financeiro. Está muito claro aqui, se você não pode comprar e vender sem ter o número do bicho, é o sistema financeiro. O que é a nossa vida? O que você faz todo dia de manhã? Você levanta e vai trabalhar. Você ganha, você paga, você compra, você gasta, você compra, você gasta, você produz, você vende, você compra, você gasta. Você faz mais alguma coisa? Você estuda seus filhos para quê? Para eles aprenderem a produzir, a vender, a comprar, a gozar, a comprar, a produzir, a vender. Irmãos, existe outra forma de viver? A gente consegue conceber uma outra forma de viver sem ser comprar e vender e se preparar para comprar e vender e produzir? Existe alguma outra forma de vida? Escuta, irmãos, os irmãos devem já ter sentido, não parece em alguns momentos que nós estamos possuídos de uma coisa? Tem hora que nós paramos, estamos fazendo coisas no nosso trabalho, no nosso serviço, perdemos a razão e o Espírito Santo diz, opa, você está passando dos limites. E nós paramos e perguntamos, por que estou fazendo isso? Nós não sabemos, mas sentimos que estamos possuídos de alguma coisa. De um espírito, diria a Escritura. Não é da alma de morto não, viu gente? Quando a gente fala espírito na Escritura, não é alma de morto não. Espírito é um sistema de coisas que se apodera de nós. E nós parecemos ser coisas que nós não somos. Não vamos seguir. A profecia fala muito mais outras coisas. Aqueles que se perguntam o que vai acontecer depois que tudo acabar e formos começar. As profecias, elas dizem que desses bichos que hoje dominam o mundo, vai ser tirado dele o domínio. E eles vão existir por certo espaço de tempo, porque nós não sabemos viver de outro jeito. Ainda que tirasse Satanás do mundo e todos os homens maus que estão à frente desse sistema, mesmo assim nós não saberíamos viver de outra maneira, sem ser produzir e trocar as coisas. É o sistema. Para que a humanidade um dia deixe esse sistema e viva sem o dinheiro, ainda vai muito tempo ainda, mesmo depois que vier o fim. E o Senhor conta com homens de bem dentro desse sistema, que vai organizar de forma que o dinheiro não mais nos escravize, como ele faz hoje. Ele é um inferno na nossa vida. É uma doença para determinadas pessoas. Nós temos que ser dono do dinheiro, não sermos escravos do dinheiro. Às vezes o dinheiro possui a nós, irmãos. Possui. E por ele nós fazemos qualquer coisa. Parece que esse inferno veio parar dentro da igreja, né? Hoje tem igreja que só fala em dinheiro. Vamos aprender com alguém muito especial. Quando ele fala, os profetas todos das Escrituras devem ficar calados. Diante dele, nós pegamos toda a Escritura e sumimos com ela, só para ouvir ele falar. É Jesus Cristo, irmãos, Filho de Deus, o Deus vivo que veio a este mundo para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Você vai atrás de quem? Dos profetas? Atrás de quem? De Moisés, de Malaquias, de Davi, Salomão? Os evangelistas, quem? Paulo? Nada disso. Se eles fizeram alguma coisa e viveram, foi por causa de Jesus, que antes de nascer já era. Aliás, que antes desse mundo, já era, como eu disse. Já era. E o que interessa para nós é saber como nós nos posicionarmos diante do dinheiro, diante das riquezas, para não sermos enganados. O Senhor não condena ninguém que tem riqueza, não. Aliás, ele diz, olha, é uma tribulação difícil ser rico. E se somos, temos que ter mais cuidado ainda. E se não somos, Senhor, deixa como está. Deixa como está. Evangelho segundo Lucas, por favor. Capítulo 12. A partir do versículo 13, nós vemos uma situação em que alguém da multidão que envolvia o mestre, chegou perto dele e disse, Senhor, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Naquela época já havia problema de herança. Parece que até os nossos dias ainda continua assim. Alguém lá se sentiu injustiçado. Um irmão pegou a herança do pai e não quis dividir com o outro irmão. E o Senhor estava por ali, diante da multidão, ensinando. Este homem foi procurar o Senhor e disse, Mestre, diga ao meu irmão, reparta comigo os bens do nosso pai. E o Senhor, mostrando a sua natureza espiritual, disse assim, Homem, quem foi que me pôs de juiz ou repartidor entre vocês? Ele não deu opinião a respeito da herança do rapaz, que injustamente estava na mão do outro irmão. Ele poderia ter dito, olha, vem cá, reparte com seu irmão esses bens. Ele poderia ter feito isso, sendo um mestre. Mas ele era um mestre diferente dos outros, porque ele não dava opinião sobre as coisas desse mundo. Não dava. E ele segue no versículo 15, lançando um alerta, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. Olha lá, que instrução preciosa. Ele está repreendendo aquele que quis ficar com a herança para ele. O sujeito era avarento, não queria dividir, não. Não queria dividir. E o Senhor disse, cautelai-vos. Tomai cuidado, guardai-vos da avareza, é um perigo. A tua vida, ela não consiste na quantidade de bens que você tem. Mas que vida? Se estivesse falando da vida carnal, sim, porque quanto mais a gente tiver, mais a gente pode comprar e gozar. Mas ele falava da vida espiritual, ele falava da vida eterna. Porque a nossa vida aqui nesse lugar, nesse mundo, ela precisa estar sublimada, iluminada pela esperança de eternidade. Porque de outra maneira, a nossa vida é como a vida do homem que vive no pecado e que gosta dele. O que faz a diferença é a esperança que a gente tem de viver num outro lugar. A certeza que nós temos que o reino do Senhor, ele disse, não é aqui. Eu sou de um outro lugar. É viver um dia lá, nesse outro lugar, com o Senhor e com aqueles santos que foram antes de nós. Se nós não pensamos que existe um outro lugar onde nós vamos viver depois desse aqui, crendo em Jesus Cristo, nossa vida é vã. A nossa fé é nada. A primeira tempestade que vier, a fé vai embora, a casa cai, irmãos. A casa cai. Vamos desassociar esta ideia de ter para ser. Vamos aprender a ser com aquilo que a gente tem. O que a gente tem está de bom tamanho. O que for acrescentado, louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor. O que for tirado, louvemos ao Senhor e agradeçamos ao Senhor. Ele sabe na mão de quem ele põe os recursos. Nós vimos numa pregação recente a parábola dos talentos. Os recursos da vida são os talentos, os recursos. E se eu tenho recursos materiais, eu posso fazer muito pela vida. Posso me fechar no meu mundo e viver só para mim. Se a mim o Senhor quis dar 2 talentos, e a ele o Senhor quis dar 10 talentos, eu tenho que me alegrar, me contentar com os 2 que eu recebi. Sabe por quê? Se eu tiver 10 na minha mão, você não pode nem imaginar o que eu sou capaz de fazer. Contente-se com o que você tem, meu irmão. Viva a sua felicidade dentro do teu mundo. Tem gente que fica patinando, quer ter isso, quer ter aquilo, não tem. E fica lamuriando e dizendo que é o Satanás, que é macumba, que é inveja, não consegue ir para frente. Não consegue ir para frente porque Deus não quer. Se fosse para frente, a vida daquela pessoa se perderia, tenha certeza. Se o Senhor dá recurso a alguém, é porque aquele alguém tem condições de ter aquele recurso e usar aquele recurso. O Senhor espera para o bem de todos. De todos. O Senhor, então, no versículo 16, ele propõe uma parábola. E diz assim: os negócios de um homem rico, tinha produzido mais do que normalmente ele produzia. E este homem perguntava lá consigo mesmo, dentro do seu coração, ele perguntava: o que eu farei? Não tenho agora onde recolher tantos frutos? Não tem. E o homem então, ele disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou edificar outros celeiros maiores do que esses que eu tenho. Recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, as coisas que eu tenho ganho nos últimos tempos. Vou fazer isso. A gente vê um homem aqui que não ficava satisfeito com o que tinha, ele queria mais. Esse é um dos perigos da riqueza. Ela quase nunca é suficiente. E quando a gente não está satisfeito com o que tem e quer mais, é porque a riqueza já nos possui. Nós não possuímos a riqueza. E aí está a desgraça. Desgraça no sentido de você estar destituído da graça de Deus. Porque já não é mais o teu Senhor que te possui. é a riqueza. É o desejo desmedido por ela. E esse homem era assim. Era assim. No versículo 9, no seu diálogo aqui, né, ele diz assim para a alma dele: alma, tens agora em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e fica folgada. Fica tranquila. Ele ajuntou muitas coisas em celeiros. Às vezes nós vemos isso, pessoas que querem ser previdentes a ponto de só se ocupar com isso. Passa a vida toda preocupado com o que vai ganhar para no futuro poder proteger a sua velhice. E o nosso Deus, e o Senhor, nós vamos fazer o que com Ele? Ele que disse que nos daria todas as coisas. Ele não disse assim: olha, você precisa trabalhar bastante para você ter coisas que te protejam o futuro, para você ter bens, para você poder cuidar da tua saúde. Você deve ser previdente. Fazer uma previdência aí com as operadoras do mundo e tudo mais. O Senhor não dá instrução alguma a esse respeito. Nós temos que viver, sim, como as pessoas do mundo, nesse sentido, trabalhando, ganhando nosso pão e sabendo guardar para a necessidade do dia de amanhã. Mas nunca se esquecer que o dia de amanhã pertence a Jesus. Ele disse: cada dia tem o seu mal. Não te atormentes. Cada dia tem o seu mal. Não te atormentes. Eu acrescentarei na sua vida o necessário. Nós não estamos dizendo aqui para você não ser cuidadoso, mas para você não ficar doente com a ideia de proteger o seu futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. No versículo 20, vem a palavra de Deus àquele homem. E diz assim: louco, esta noite mesmo vão te pedir a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Louco, ele diz, isso é uma loucura. Esta noite mesmo virão te buscar. E qual que é o dia que está marcado para a irmã ser levada? Para o irmão, qual é o dia? Você sabe? Então por que você vai passar a vida toda juntando, tentando proteger a sua vida, se a sua vida está na mão de Deus? Do Deus que quer só o nosso bem, irmãos. O Deus de todas as coisas, das estrelas, das flores, do cantar do pássaro, de toda a maravilha que nós olhamos à nossa volta. A tua vida está na mão dele. E as coisas que você ajuntou, para quem ficará? Ficará para os teus filhos? Você acha que os seus filhos vão dividir entre eles as riquezas que você ajuntou? A pregação começa com a história de dois irmãos a quem o pai deixou uma riqueza que o irmão não quis dividir com o outro. Esse é o destino das heranças. Aos nossos filhos, vamos ensinar a eles o caminho de Deus, vamos dar a eles uma profissão para eles viverem, até que eles tenham maioridade e possam cada um cuidar das suas vidas com a ajuda de Deus, ganhando sustento e fazendo para poder construir a sua família. Nós precisamos dar aos nossos filhos amor e direcionamento e formação cristã. Ensinar os nossos filhos que nós temos um Deus no céu que providencia todas as coisas para nós. Essa é a maior riqueza que você pode dar para o seu filho. Não escute o mundo não, irmãos. Quando você liga a televisão, preste atenção o que eles falam para você. Tudo o que eles falam, eles desconsideram a Deus. Todas as coisas que eles falam, eles não consideram jamais a Deus. Aprenda, a televisão é como a boca do sistema. Além de ouvir, podemos ver ainda. Se a tal da besta que tem uma boca é a tal televisão. Televisão é onde se exprime o sistema do mundo. Olha lá o que eles estão dizendo. Olha lá, aprende, tenha luz, eles passarão. Eles têm um poder hoje sobre as massas, Porque o poder não foi dado por Deus, não. Por trás deles tem um sujeito que dá poder para eles. Mas como os dias desse sujeito está contado, também todos esses sistemas, eles estão com seus dias contados. Não precisamos fazer nada. Sabe por quê? A doença deles vem de dentro para fora. Não é necessário fazer nada. Eles vão morrer sozinhos. Eles estão contaminados com um germe espiritual. Não tem cura. Não tem cura. Ela vai tomando conta deles, vai possuindo eles, e um dia você vai ver com clareza quem está à direita de Deus e quem está à esquerda. Você vai ver com os teus olhos. Você vai dizer, não é possível, essa pessoa. Você vai ver que ela está muito longe de Deus. Não temos que fazer nada. Vai morrer sozinho. A doença que eles têm é incurável. Ela tem cura sim, né? Jesus Cristo tem o remédio. Se você não ir lá ajoelhar diante dele e dizer, Senhor, eu não sirvo mesmo para nada, não. Até agora eu tenho só feito coisa errada. Quero começar uma vida nova, entregar minha vida a ti. O Senhor pode me curar? Jesus Cristo cura você desse mal. Ele cura você desse mal. Só o Senhor tem o remédio. Falando de dinheiro, quanto custa? É de graça. Ele diria para você, eu não morri na cruz e derramei meu sangue para você perguntar para mim quanto custa, porque eu já paguei. Nós temos que chegar diante do Senhor esquecendo da nossa vida que passou, irmãos, e querendo que Ele faça uma vida nova em nós e nos receba na sua casa. Ele diz, as minhas coisas são tuas. Quando perguntaram ao Senhor sobre os impostos, ele disse para os apóstolos, né, não temos necessidade de pagar. Nós somos filhos do dono da casa. Tudo é nosso. Mas como o Senhor disse, para que eles não se escandalizem, vamos pagar os impostos. Vamos pagar. Enquanto eles estiverem aí, vamos fazer o que é necessário. Mas é tudo nosso, irmãos. É do nosso Pai. É de Jesus, nós somos irmãos de Jesus. Todas as riquezas do Senhor são nós. Não só as coisas materiais, as coisas que estão no universo, mas também os dons. Os dons do Espírito. É de Cristo, concedido a mim, concedido a você, minha irmã, a você, meu irmão, a você velho, a você jovem, todos vocês. Vocês podem e devem receber os dons de Cristo com alegria. E sabendo que Ele está dando a você esses dons gratuitamente. Gratuitamente. O Senhor diz, versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos ajuntar os tesouros da riqueza do Espírito, irmãos. Vamos trabalhar na igreja, vamos participar. Olha, não diga não faço. Eu costumo dizer sempre, olha, deixa a tua vida em casa quando você vier na igreja. É melhor. Nossa vida é cheia de respostas. Nossa vida é cheia de argumentos. É cheia de porquê. Se a gente trouxer a nossa vida para cá, nós não vamos ser abençoados pelo Senhor como nós deveríamos ser. Venha trabalhar na igreja. O Senhor não quer saber quem você é não, meu irmão. Venha participar da grande obra do Senhor de levar esta palavra às pessoas que precisam dela. Vamos dar as mãos e vamos trabalhar para Jesus. Ele não perguntou para você se você é adúltero? Se você matou alguém? Se você vive desonestamente, viveu, se está querendo mudar a sua vida? Pois eu vos digo, aqui tem gente que já cometeu adultério. Aqui tem gente que vivia em mentira, que vivia desonestamente. Nós que estamos reunidos aqui, irmãos, o Senhor te perguntou? Não perguntou. A mim? Não perguntou. Ele nos abençoou, nos perdoou. E disse, vamos em frente. Nós não queremos saber o que você fez, não, meu irmão. Não queremos saber o que você acha, deixou de achar. Vem para a casa do Senhor, vamos trabalhar. O Espírito Santo vai fazer uma grande obra em você. Não somos nós, não. Não somos nós. Não é o pastor, não é o padre, não é o guru. Não. É o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer a obra em você. Mas não fique em casa, não. Venha para a igreja. Vamos trabalhar juntos para Jesus. Vamos trabalhar. Encerra aqui a parábola. No versículo 22, o Senhor dizendo assim: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida eterna do que o sustento do corpo. E o corpo de Cristo, mais do que as nossas vestes. O que interessa é a gente estar uns juntos com os outros, servindo o Senhor, servindo o Senhor. Considerai os pássaros que não semeiam, não cegam, nem têm celeiros, e Deus alimenta todas as aves. Não vemos as aves morrendo de fome, não vemos. Vemos as aves mortas por aí porque envenenaram, porque deram uma pedrada nas pobrezinhas, mas nós não vemos aves que morreram de fome. O Senhor as alimenta. E nós? Quanto mais valeis vós, disse o Senhor. E qual de vós, sendo preocupados, pode acrescentar aí um só milímetro à sua estatura? Se essas coisas pequenas você não pode fazer, como é que você está tão ansioso pelas coisas grandes? Considerai os lírios. Veja as flores, como elas crescem. Enfeitam a nossa vida, no entanto, não trabalham, não edificam. E nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, os judeus tinham Salomão como o homem mais glorioso da história. Ele era belíssimo, vestia roupas riquíssimas. O Senhor diz: olha, nem ele se vestiu como uma flor, como os lírios do campo. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã ela murcha, seca e é jogada fora, por que é que o Senhor não vai vestir a vocês, homens, de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que há vez de comer, o que há vez de beber. Não andeis inquietos, porque assim as nações do mundo fazem. O vosso Pai Celestial, ele sabe de tudo o que você precisa e certamente ele vai te acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus. Versículo 31. E todas essas coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Que Deus nos abençoe, nos dê alegria e paz, que esta palavra possa ser recebida com humildade por todos nós, no nosso coração, e que a nossa alma velha, aquela que nós deixamos lá em casa, não encontre argumentos para nos roubar esta palavra. Permaneça em nós e juntos vamos nos dar as mãos para a gente enfrentar os tempos difíceis que vêm aí, juntos, com muita esperança. Pode vir a tempestade que for, nós juntos sobreviveremos, porque o Senhor está do nosso lado, nossa rocha firme, ali podemos confiar, não abala não. Que Ele nos abençoe e nos guarde em suas misericórdias. Amém.